Ponto. O som mais claro da web. Rádio Contraponto, um canal de comunicação da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant.
Os deficientes visuais e as urnas.
Os deficientes visuais na linha de frente da política partidária.
Boa noite, ouvintes da Rádio Contraponto. Eu sou o Valdenito de Souza. Hoje, 13 de setembro de 2012, os deficientes visuais e as urnas vai entrevistar o candidato Cícero Antônio dos Santos. Ele é da cidade do Crato, do Ceará, e está concorrendo a uma vaga na vereança de sua cidade. Convidamos para a mesa de entrevistadores os companheiros Aguinaldo Pestana, ele é de São Paulo, ele é economista e empresário. Marcos Rangel, ele é do Rio de Janeiro, ele é radialista e serventuário. Rodrigo Ricarte, ele é de São Paulo. O professor Vitor Alberto, ele é do Rio de Janeiro, ele é professor do Instituto Benjamin Constant, professor de História. E a nossa companheira, a professora Salete Cevitella, ex-professora do Instituto Benjamin Constant e conselheira da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Aliás, o professor Vitor Alberto, ele também faz parte do conselho da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Então, o nosso obrigado ao Cícero Antônio dos Santos por sua presença, e vamos começar a entrevista. Então, para começar a entrevistar o nosso candidato, ele vai fazer aquele questionário de praxe. Antônio, eu queria saber o seu nome completo, Antônio.
Meu nome é Cícero Antônio dos Santos. Na alta sociedade do Crato, chama-se Zé Roxo.
Ok. Você é cego, baixa visão ou cego total?
Total.
Ok. Sua formação, Cícero?
Estou para completar a oitava. Estou estudando para completar a oitava, se Deus quiser.
Ô Zé, fala um pouquinho mais próximo do microfone, ok?
Tá bem baixinho, hein?
Se aproxima melhor aí do microfone, orienta aí, Jaque.
Tá ok agora?
Tá. Agora fala um pouco da sua militância do segmento aí.
Meu trabalho vem desde o ano de 2002, como representante da comunidade, como presidente. Tenho 10 anos, completou agora em agosto 10 anos de mandato. Faço parte também do Conselho de Saúde Municipal do Crato, tenho 3 mandatos e sempre estou aqui à luta da nossa comunidade, da sociedade do Crato, sempre defendendo os direitos.
Ok.
Que a gente pode defender na medida do possível, que a gente pode fazer.
Ok, candidato. Agora a pergunta clássica: por que você é candidato a vereador da sua cidade? Qual o grande objetivo que motivou você sair para uma campanha tentando uma vaga da vereança aí da cidade do Crato? Qual o grande motivo, a grande motivação?
Ah, o grande motivo é, do meu bairro, principalmente do bairro que eu moro, a situação é meio difícil de acesso, principalmente para nós deficientes visuais, aqui em cidade do Crato, principalmente onde eu moro, a situação é meio difícil. E isso foi o que me trouxe a ser candidato do Crato. Tanto para representar o meu bairro e a cidade onde eu moro, e também os deficientes visuais também do Crato, todos eles. Que a gente vai, se Deus quiser, a gente vai estudar projeto, vamos tentar ver a lei para benefícios também dos deficientes visuais do Crato, porque nós, é muito difícil os acessos nos colégios, às vezes também nas creches, enfim, de modo geral. As calçadas aqui também é 11 baixa e alta, aquele, é difícil assim para nós na questão dos acessos.
Ok. O Cícero Antônio Lopes, que o nome de urna dele é Zé Roxo. Antônio dos Santos, não é isso? Cícero Antônio dos Santos, não é isso?
Cícero Antônio dos Santos.
Ok, desculpa. O nome de urna dele é Zé Roxo. Ele é candidato pelo PTN, Partido Trabalhista Nacional. Agora eu vou abrir para o radialista e colega nosso aqui, o Marco Rangel, fazer a primeira pergunta ao candidato. Você, Marco.
Boa noite. Candidato, a gente sabe assim, as dificuldades de todas as cidades, de modo geral, e aí na educação, na saúde, na área de urbanismo, como você até falou um pouco de calçadas e tal. Como é que você pretende atuar nessas áreas, principalmente nessas áreas que são as áreas mais complicadas, né, e que atingem a praticamente toda a população?
Primeiro, companheiro, meu amigo, a gente vai trabalhar na forma da fiscalização. Fazer a fiscalização rigor da medida do possível, que a gente puder, a gente vai atuar. E sobre as obras novas que tem, sempre é difícil ter o representante, para olhar que as obras novas hoje, infelizmente, é feito no nosso país e no mundo, né? E você sabe bem que fica difícil para nós, deficientes visuais.
Ok. Ok, então agora eu vou passar para o Rodrigo Ricardo fazer a pergunta. Rodrigo Ricardo, de São Paulo, fazer a pergunta ao Zé Roxo, o candidato que está sendo entrevistado aqui no Canal Livre, no Os DVs, os deficientes visuais e as urnas. Você, Rodrigo. Cadê o Rodrigo?
Passa para outro, até o Rodrigo voltar, ele deve estar ajeitando lá.
Então eu passo para o Agnaldo Batista, Agnaldo Pestana. Você, Agnaldo, sua pergunta ao candidato.
Boa noite, Cícero. Me diga uma coisa, nesses anos todos que você tem trabalhado, como que você tem agido? Você tem uma assessoria que lhe acompanha? Como que você tem se policiado nesse sentido?
Edinaldo, né?
Aguinaldo.
Pronto, companheira, amigo. Eu não tenho. A minha assessoria não tenho, só tenho mesmo minha esposa que anda comigo para os cantos, meu rapaz, entendeu? E nós não temos. E a gente estamos aí tentando ver como é que a gente vai trabalhar.
Algum comentário, Aguinaldo?
Ok. Não, perfeito. Você não tem tido problema nenhum quanto a resultados dos seus objetivos procurados?
Graças a Deus, a gente temos alguns resultados e outros não. Você sabe bem como é. Hoje, o nosso país, como é? Você bem sabe como O nosso país hoje é dessa forma, assim, dependioso das coisas que tem no nosso país. Principalmente hoje, nessas cidades pequenas, Mancrato, né, e outras daqui do Ceará.
Ok, positivo.
Ok, agora eu passo para a professora Salete fazer a sua primeira pergunta ao candidato Zé Roxo, candidato à vereança da cidade do Crato, no Ceará.
Boa noite, candidato Zé Roxo. Eu gostaria de saber de você, eu quando vi a chamada da escola virtual, eu fiquei assim muito curiosa. Eu queria saber o porquê desse nome, por que você largou o seu nome e se lançou como Zé Roxo. Eu gostaria de saber a origem disso.
Pronto, colega. É um prazer falar com você. Ele te informa uma coisa. Este nome, meu nome, como eu já identificado que meu nome é Cícero Antônio dos Santos, conhecido por Zé Roxo, é apelido de família. Interessante que eu não crato, aliás, no Crato aqui, eu não sou conhecido por Cícero. Ninguém me conhece no Crato. Mas se você chegar aqui no Crato, eu estou caçando um líder comunitário chamado Zé Roxo, que mora aqui no Crato. Na hora que você descer aqui, é na hora que você chegar dentro do centro do Crato, você pode procurar que o povo lhe informa. Se você chegar procurando por Cícero, ninguém nem sabe quem é. Você vê como é interessante. Isso é uma luta desde quando minha família, meu avô, minha família. E pegou esse nome, que o nome do meu avô era João Miguel de Souza. João Roxo. Aí a sociedade achou de bem de colocar meu apelido de Zé Roxo. O representante. Olha, eu sou representante da comunidade Zé Roxo. O nome dele não é Cícero, não. Vamos abazar logo aqui para o Zé Roxo. Aí ficou para o Zé Roxo até hoje e vai morrer para o Zé Roxo esse nome.
Mas você não teve que registrar isso em cartório? É Cícero Antônio dos Santos Zé Roxo, ou Cícero Antônio Zé Roxo dos Santos. Você não precisou incorporar esse Zé Roxo ao seu nome para ser candidato?
Realmente, a Justiça Eleitoral procurou o meu nome, né? Como Cícero Antônio dos Santos. E lá apelido para o Zé Roxo é o que tem nas urnas. Isso é o que tem hoje nas urnas para, se Deus quiser, concorrer à cadeira da Câmara Municipal aqui no Crato.
Então, para efeito de urna, okay. De urna, você é Zé Roxo e acabou, né?
Aqui é Zé Roxo e pronto. Okay. Se eu colocar só meu nome como Cícero Antônio de Santos, ficava difícil do povo saber. Certo.
Muitos candidatos fazem isso, né? O nome mais que ele é conhecido popularmente, ele registra, e isso é uma regra bastante usada.
A Rádio Contrapo... por gentileza, amigos?
Oi?
Ô, Denito, eu só quero fazer uma rápida observação na pergunta da doutora Salete. Rapidinho, por favor.
Pode fazer.
Doutora, eu também sou filho de cearenses, né? Meus pais são de uma cidade chamada Mombaça, que é sertão central do Ceará. Mas, bom, isso é comum com famílias que têm um determinado sobrenome e eles põem no sobrenome um apelido. Por exemplo, em Mombaça, no sítio Queimadas, no distrito de Carnaúba, minha mãe foi vizinha de terreiro até as casas. Zé Roxo sabe muito bem de como eu falo. As casas, os terreiros eram colados assim. Saia de uma casa, precisava outra. Meu avô administrava um sítio e eles eram vizinhos de uma família cujo chefe era chamava-se de seu Chico Chicute. E, consequentemente, os irmãos eram Antônio Chicute, Emílio Chicute. E, na realidade, o sobrenome dos patriarcas, assim, da família, as matriarcas e patriarcas, eles eram juntos, assim, casados, era Pinheiro Leite, e era isso mesmo, Pinheiro Leite, e um dos filhos, o mais velho desse seu Chico Chicute, chama-se Tiago Pereira da Silva, né? E a esposa dele chama-se, né, que ainda está viva, Adelaide Pinheiro Leite.
Rodrigo, ouvir o tio.
Chico Chicute.
Ok, Rodrigo, desculpa. Okay. Olha só, Rodrigo, aí tá pegando o som da tua casa, não tem como evitar isso aí, não, né?
vou ver o que eu posso fazer.
Olha só, faz sua pergunta agora, Rodrigo, que eu tinha feito, tinha colocado para você, mas você não viu na hora. Agora faz sua pergunta ao candidato, ao Zé Roxo aí.
Ah, desculpa, é porque eu havia saído para atender o telefone.
Então faz agora a sua pergunta a ele.
Vereador Zé Roxo, eu vamos fazer assim uma pergunta relacionada assim. Vocês pretendem, quando o senhor pretende, quando eleito, criar mais assim alguma associação de apoio às pessoas com deficiência visual, né? Uma vez que a Jaqueline Rolim já tem aí, já trabalha, né? Tem uma ONG aí, né? Vocês pretendem criar mais associações? Vocês pretendem fazer campanhas, principalmente chamando a atenção para o fato de que os cegos do interior são muito assim discriminados, de uma maneira que eles ficam sempre em casa e na maioria das vezes pegam mesmo o benefício, mas ficam sempre à margem, sempre no canto, sempre tido como coitadinhos. O que você, Zé Roxo, bom, não sei sua idade, pensa em fazer com relação a isso? É isso que eu quero saber. Obrigado.
Pronto. A minha idade, 43 anos. Tenho vários pensamentos fortes. Primeiro, eu como eleito, se Deus quiser, realmente com a força de Deus, primeiramente do povo, eu tenho um grande projeto, pensando em grandes projetos, e outro projeto mais principal é ajudar o centro do Crato, da região do Cariri, que somos nós do centro.
Ok.
E a gente estamos vendo como a gente vai conseguir esses projetos. Você sabe que na Câmara é muitos candidatos. E a gente tem que, com cautela, ter uma boa relação com eles para a gente passar os projetos da gente. Porque se não for, você sabe bem disso que eles...
Eu sei como é, porque eu tenho parentes também envolvidos na política, eu tenho primos vereadores, tenho um que está lutando pela primeira vez para ser vereador. Sei muito bem como é isso, viu? Que com certeza Mombasa não é diferente daí.
Ok. Agora o Vitor Alberto, professor Vitor Alberto, a sua pergunta ao nosso candidato. Professor Vitor? Ah, então vamos...
Vitor, que houve?
O Marcos Rangel, outra pergunta.
Boa noite, Zé. Alô, alô.
Um minuto.
Alô. Boa noite, Zé Roxo.
Ô, Vitor, fala um pouquinho mais tarde do seu microfone.
Boa noite, Zé Roxo. É o seguinte. Antes de você entrar nessas atividades políticas, digamos assim, como conselheiro... da área de saúde, como você diz que é e tal, que tipo de ocupação você tinha, né? E a sua família, né? A sua família dentro do Crato, qual é, digamos assim, a inserção social dentro da sua... qual é a composição social da sua família dentro do Crato? E dessa forma, nesse contexto, eu perguntaria: como você foi aceito no partido? E qual é a tua expectativa em relação a essas eleições, né? Considerando que você nos disse que está sozinho e conta apenas com a sua esposa como estrutura, digamos assim.
Bom, a sua pergunta foi bem importante. Essa luta foi o povo da sociedade que me procurou para mim ser o representante. E eu sempre aceitei o convite do pessoal da sociedade, principalmente do bairro onde eu moro, certo? Que é uma localidade aqui chamada por Bairro São José, no município do Crato. E a sociedade sempre está me dando uma força. A expectativa está sendo maravilha, graças a Deus. Você sabe bem disso, que vem uns poderosos com aquela parte chamada dinheiro, mas você sabe que quando Deus quer, quando Deus quer ajudar a gente, você sabe bem que a gente tem aquela grande bênção dele. Mas eu estou sentindo firmeza na sociedade do Crato, no bairro onde eu moro, enfim, nos distritos que tem próximo aqui ao bairro, e eu estou com essa esperança.
Sim, mas só para complementar, antes que, né, passe para outra pessoa, eu gostaria de saber se você conta com apoio, digamos assim, financeiro, partidário, e outros tipos de apoios, né, financeiros, de empresários ou qualquer outro grupo, outro segmento.
Meu amigo, graças a Deus, não tenho não, apoio não. O apoio que eu tenho só, já citei, né, minha esposa, meu filho e alguns amigos da sociedade que estão me ajudando com seu suor, com sua boa vontade. E a verdade é essa. E a parte de financeiramente, eu não tenho apoio. Não tenho empresário nenhum. Tenho ninguém. Somente a força de Deus e desses amigos que estão derramando seu suor, me ajudando de bom coração.
De boa vontade. Obrigado.
Ok. Rádio Contraponto, os deficientes visuais e as urnas. Estamos entrevistando o candidato da cidade do Crato, do Ceará, o José Roxo. Ô Zé, esse
Valdenito,
um minutinho, rapaz.
Um lembrete. Você não vai ter perguntas por e-mail, não? Porque não foi dado o e-mail, não foi lembrado o e-mail.
É, o Zé Carlos acabou esquecendo. Então, o contato do ouvinte é o tradicional, ouvintescontraponto@gmail.com. Ô Zé Roxo, esse partido seu aí já elegeu algum candidato aí na sua cidade? Algum vereador?
Não, esse partido dele foi lançado agora esse ano novo.
Certo.
Ele é novo aqui na cidade do Crato.
Ok. Marcos Rangel, sua pergunta, outra pergunta para o candidato.
Ok. Antes de fazer a pergunta, o candidato, é a primeira vez que você se candidata?
Sim, primeira vez.
Ok. Então eu queria saber o seguinte, você disse que a pergunta anterior do Vitor, você teve, foi estimulado, digamos assim, a ser candidato na procura do povo e tal. Ao mesmo tempo, o senhor diz que não tem quase ninguém te apoiando, não tem empresário, não tem algumas poucas pessoas. Como é que é exatamente isso, assim? Isso é um preconceito? Como é que você enxerga isso, essa falta de apoio que o senhor está tendo?
Colega, amiga, que, veja só, eu respondi daquela forma, porque hoje eu só tenho pessoas humildes ao meu lado me ajudando. Não tenho força, não tenho empresário. Se eu tivesse, jamais eu ia negar de ter força de empresário, né? Mas tem as pessoas amigas, tem os professores, tem próprios meus colegas deficientes visuais, certo? Principalmente aqui o vice-presidente do centro, tem minha amiga também, Jaqueline, e enfim. Então, todos, sabe, unidos para me ajudar, para, se Deus quiser, nós chegar lá. Para nós representar, principalmente, a sociedade do Crato e nossos amigos deficientes visuais, nós todos.
Ok, mas assim, a gente sabe que o preconceito, ele na cidade grande, né, que as pessoas estão acostumadas já com cegos, com surdos, enfim, com as deficiências de modo geral, o preconceito ainda é muito grande. Isso numa cidade grande, numa capital. Como é que é isso no interior, assim, numa cidade como Crato, que eu acho que é uma cidade, né, não sei o tamanho da cidade, não sei o porte dessa cidade, mas, ao que me parece, não é uma cidade grande. Você encontra esse preconceito, encontra isso na população, na sua campanha, enfim?
Marquinhos, fala mais afastado do microfone, ok?
Ok, mas deu para entender?
Sim, perfeito.
Pronto, legal. Vamos lá. Bom, colega, você sabe bem que não todos, mas alguns, a sociedade, a maioria, não vê eu dessa forma. Vê eu como cidadão qualquer. Como um cidadão bom de vista, como um cidadão bom atuante na sociedade. Vê também a forma de meu trabalho, como é que eu ajudo as pessoas. Porque eu tenho um transporte, sim, um carrinho aqui, meu rapaz dirige. Mas eu não baixei a cabeça para ficar dentro de casa, só com a cabeça pensando besteira. Nunca, graças a Deus, nunca ocupei a minha mente com isso. E sim, só ocupei a minha mente e meu coração de boa vontade de ajudar o povo, a sociedade, principalmente essas pessoas humildes da cidade do Crato, enfim, de toda forma.
Ok. O Zé Roxo, olha só, só para conhecer um pouquinho do contexto eleitoral da cidade do Crato, você tem uma noção do número de eleitores da cidade?
É no torno de... deixa eu lembrar aqui rapidinho. Na faixa de uns 84 mil habitantes, nessa faixa aí.
84 mil habitantes ou eleitores?
Deve ser uns 30 mil eleitores.
Então, peraí, deixa ele falar. 84 mil eleitores ou habitantes?
Habitantes.
Ele falou habitantes.
E você tem ideia do coeficiente eleitoral que você teria que ter para ser eleito? Quantos votos você precisaria? Tem uma ideia, assim, uma referência?
Rapaz, a referência acima... A legenda do partido é 800, mas se Deus quiser, eu quero tirar os 1000 à frente.
Ok. Professora Salete, outra pergunta ao nosso candidato.
Eu gostaria de saber como é que está o seu tempo, assim, como é que está a sua penetração na mídia? Porque a gente sabe que a propaganda é assim, ela é muito cronometrada. Um cara tem 10 segundos, outro tem 2 minutos. Enfim, eu gostaria de saber se você realmente tem muita penetração na mídia e se você tem realmente um tempo determinado, se você tem aparecido muito na mídia. Como é que está a sua repercussão aí na mídia?
Companheira, a questão da mídia, nosso partido não deu tempo não a gente fazer sua falação na hora do programa não. E simplesmente, eu tenho um amigo que cedeu um carrinho de som para mim e está fazendo minha mídia sempre na rua mesmo. E eu sempre trabalhando com as pessoas que estão me ajudando, as pessoas humildes, porta em porta, pedindo. Às vezes algum lado espiada, será que esse cego enxerga? Mas graças a Deus eu estou consciente que eu estou enxergando com minha mente, com meus pensamentos que Deus me deu e meus projetos, com fé em Deus, que eu vou programar para nós, se Deus quiser, fazer uns projetos bonitos.
Ok. Rodrigo, agora você, outra pergunta.
Pois não, minha voz está chegando perfeitinho.
Tá normal.
Sem pegar a ambiência da minha casa.
Tá bom agora, tá legal.
Está bem, tá bem.
Pois não. Ô Zé Roxo, agora você me chamou atenção e eu vou fazer a pergunta. E baseada assim na pergunta do Marcos Rangel, porque eu sei bem como funciona essa política no interior nordestino. A gente sabe que todos os candidatos a prefeito ou vereador, quando saem atrás de votos, a gente sabe que sempre tem aqueles que, para angariar o voto do eleitor, principalmente aqueles do sertão mesmo, eles saem com objetos, roupa, material de construção, dentadura, etc. E assim, como você mesmo falou que não está contando assim com apoios empresariais, né? Então isso realmente fica mais difícil, porque lamentavelmente existe muito isso ainda aí. E por isso que isso não vai para frente. Mas agora eu vou fazer então uma outra pergunta, já em cima da sua resposta recente, agora a última. Quais são, assim, você estudou, por exemplo, você está concluindo a 8ª série, né? Está no meio ainda para terminar o ensino médio. Mas, por exemplo, assim, quando for lá na Câmara dos Vereadores que precisar de sua assinatura para projetos assim, você já sabe assinar o seu nome, porque isso aí vai contar muito, porque quanto mais a gente se destaca, principalmente aí no interior, assim, fazendo as coisas, para alguns é motivo de orgulho, para outros é que os caras ficam de boca aberta, fica aquela coisa toda. Então, a minha pergunta é essa aí, como que você está realmente lidando com essa questão da dúvida que a galera tem mesmo? Será que, como falaram, será que segue, enxerga mesmo? Como que você está fazendo para driblar isso aí, para mostrar para todo mundo que você chegou e chegou para ficar?
Bom, poeira. Como você falou no estudo, eu estou completando o ESA 3, concluí, se Deus quiser, a oitava. Pronto. A primeira pergunta. A segunda, eu venho driblando, lutando junto com a sociedade onde eu moro, da cidade do Crato. A questão assim de eu assinar, graças a Deus, eu fui aos poucos e assino bem, graças a Deus. E graças a Deus eu assino, né? Venho estudando o Braille, que você sabe que é importante, para principalmente a lei, quando for para a gente apresentar na Câmara, né? E a gente está aí nessa grande luta.
Zé Carlos, alguma pergunta dos ouvintes?
Não, por enquanto ainda não.
Você não faz uma pergunta a ele aí?
Ainda não.
Então eu retorno para o Vitor, fazer outra pergunta ao nosso candidato aí, Vitor Alberto.
Tem o Agnaldo também.
Ah, esqueci do Agnaldo. Então primeiro o Agnaldo, depois o Vitor. Vai lá, Agnaldo.
Vamos lá. Você, quando você falou agora há pouco com relação a que você não teve a intenção de entrar na política, mas você veio a entrar mediante a alguns amigos que os incentivaram, o que na verdade veio a esse pessoal te incentivar a entrar na política? Qual foi o motivo real?
Pronto. O meu amigo, eu fugi aqui um pouquinho do momento, assim, a questão que ele perguntou se eu assinava. Eu assino bem, graças a Deus, assino muito bem. E a questão da segunda pergunta, o incentivo. Ó, companheiro, quando eu fui eleito pela primeira vez, foi conquistando alargamento de uma rua onde eu moro. Da calçada da minha casa para cerca, dava um torno de 80 centímetros, 60, 70 centímetros. 80 centímetros, vamos supor, comprimento. Isso para você passar, onde era difícil. Se você viesse com uma bicicleta, ou você habitava a bicicleta em cima da calçada, ou então a pessoa que estava com o pé subia. Subia para cima da calçada. Então, aí foi a primeira conquista, que fez me fortalecer o povo. A segunda. Um posto de saúde que lá onde eu morava não tinha. Consegui um grande posto de apoio e hoje praticamente está se formando um posto grande mesmo de saúde. Então você sabe que bem a saúde do Brasil como é ainda. Mas a gente está tentando, da forma que a gente pode. Terceiro, consegui um poço profundo com caixa completa, porque a situação da água também era muito difícil. Tinha localidade que não tinha eletricidade, energia. Conseguimos também colocar energia na comunidade. Outra, na área de esporte, não tinha um campo. A gente conseguiu um campo para a sociedade, os jovens, da Dom Casado, enfim, todo mundo participar com esse grande área de esporte para interter. Porque você sabe que de domingo a gente tem que ocupar a mente, que se não ocupar a mente, fica pensando besteiras, né? E sempre a outra coisa que eu sempre fui querido pelo povo, é que quando bate na minha porta lá, graças a Deus, só sai com a palavra de sim. Nós recebemos, abre as portas e todo entra para ser bem atendido, graças a Deus. E nunca dê a palavra de que não. Eu sempre digo, deixa eu tentar, deixa eu ver, tem um pouquinho de paciência. E Deus está mostrando que nós estamos chegando lá devagarinho. Isso foi como fez eu ser um candidato do Crato.
Ok.
Obrigado.
Ok, Zé. Agora, Zé Roxo, em relação à política do deficiente visual do seu estado, você tem algum contato com a entidade estadual? Você mantém contato? Já teve? Qual é a sua visão sobre isso? Qual é a sua relação com eles?
Mas, a relação do estado, não tenho, não. Somente aqui com o presidente do nosso partido mesmo, e aqui com o prefeito da cidade, que é uma amizade que eu tenho com ele. E pronto.
Só mas eu falo em relação aos deficientes visuais, a entidade estadual aí de vocês. Vocês têm algum contato? Já teve alguma relação com ele?
Não, assim, sempre tenho mais um contato mesmo aqui com o pessoal do centro. Sabe? Aqui do centro mesmo, aqui da cidade do Crato. Porque o centro nosso atinge a região do Cariri. Sabe? É a região mais próxima, que é uma cidade que tem por aqui, ó, Paris Brito, Nova Olinda, aqui chega também Barbalha, Crato, vem gente até descendo visual, até de Iguatu, para cá, para a nossa cidade do Crato, participar do centro aqui, do nosso Crato. Aqui.
Certo. Vitor Alberto, outra pergunta para o nosso candidato.
Bom, você apontou uma série de dificuldades dentro da cidade do Crato. Eu gostaria de que, se for possível, você nos desse uma visão de que como é que é o quadro econômico do Crato, né? O que é que ele mais explora, né? E, na verdade, eu queria fazer uma outra pergunta dentro da linha que os companheiros já colocaram, assim, no sentido inverso. Você já percebeu, dentro da sua campanha... Bom, o prefeito é seu amigo? Eu só queria perguntar. Prefeito é seu amigo? Prefeito é da sua linha?
É, nós estamos realmente...
Nós é do mesmo partido?
Estão me ouvindo?
É do mesmo partido?
Somos aliados.
Sim, aliados. Bom, o que eu quero saber exatamente é que, em algum momento... Além da pergunta anterior que eu fiz em relação às atividades econômicas do Crato, assim, eu queria saber se você alguma vez, dentro da sua campanha, na atividade social que você se envolvendo, você já percebeu alguma vez que alguém está querendo faturar em cima da sua campanha?
Veja só. Eu fugi um pouquinho do momento quando você perguntou a economia do Crato.
Quer que eu repita?
Isso.
Bom, em algum momento da sua campanha, né, nas atividades sociais em que você se envolve normalmente na sua campanha, você já percebeu aí em algum momento que alguém queira faturar em cima da sua campanha? E no caso, inicialmente eu perguntei sobre as atividades principais do Crato, tá?
A primeira do Crato, a atividade. Aqui mais é a agricultura e o comércio local. Essa primeira parte é a segunda. A segunda, a terceira, como você perguntou, se alguém... Praticamente você perguntou assim, se alguém quer, da forma de tirar, aproveite em cima da minha candidatura, no caso, não é isso?
Isso. Se algum grupo, alguma pessoa, né?
Não. Graças a Deus, não. Porque nós estamos com... bem preparado, bem assessorado com as pessoas amigas, assim, que me orientam, né? Que tem mais experiência um pouquinho, que eu fico ativo, que eu fico alerta. Antes de eu assinar alguma coisa, eu procuro a minha esposa, procuro uma pessoa amiga que sempre está me ajudando para ela conferir primeiro se é certo, assim, eu assinar. E você sabe, a gente tem que confiar na pessoa, primeiramente, a esposa da gente, e segundo, né, de uma pessoa que seja amiga muito próximo da gente, família da gente.
Agora, Zé, uma pergunta aqui. Você falou que a cidade aí é em torno de 90 mil habitantes. Você tem uma ideia do número de cegos? Como é que vive os cegos que você tem contato aí na cidade? Em que eles atuam profissionalmente? Alô?
Rapaz, assim, eu não sei informar completo, total, não. Só dependendo da gente, a gente faz o levantamento e a gente envia para você e-mail. Que, assim, decorado mesmo, assim, da memória agora, no momento eu não tenho, não.
Mas os que você tem contato, eles trabalham em quê?
Os que eu tenho contato, mas dependendo do aposento, né? Que a gente tem de direito do governo federal.
Certo.
E também nós temos um grande amigo aqui, que ele tem um grande destaque, aqui no Crato, e sim, para São Paulo também ele já fez, que é meu amigo Léo. Ele é aposentado, como eu sou, e faz suas artes bonitas aqui no Crato. Sempre. Ele é também. Ele. Meu Deus, esqueci que rapaz, Jesus.
Desculpe, você é aposentado?
Ele recebe o benefício pelo que ele falou, não é isso?
É,
ah, benefício. É, falou benefício. Alguma coisa.
Ô, Vitor, você está falando muito em cima do microfone. Ô, Marco Rangel, outra pergunta.
Ok, vamos então. Quero fazer novamente um paralelo, né, entre a grande cidade e o interior. Ô, candidato, sabe mais ou menos a distância daí para a capital? Da sua cidade para a capital?
575 quilômetros.
Ok. Então, olha só. A gente sabe que aqui nas capitais, nas grandes cidades, existem grupos que dominam a política nas regiões. Aqui no Rio tem, São Paulo, enfim, todo lugar tem aqueles grupos que estão sempre, que são sempre reeleitos. Enfim. No interior, a gente sabe que existe também o famoso, né, curral eleitoral, coronelismo, aquilo tudo. Isso é notório. Como o senhor pretende derrubar isso, essa coisa desse coronelismo e esse grupo que já deve ser raposa velha na política daí?
A gente vai tentar lutar para ver como é a forma que nós vamos tentar conseguir derrubar esse grupo, da forma que você citou, aí que eu vi bem. E você sabe que uma pessoa, no caso, na minha pessoa, que eu sou um durinha, você sabe que aqui é várias, e fica difícil da gente tentar derrubar, porque são um grupo pesado político.
Sim, então, a sua candidatura, quer dizer, a sua possível eleição, o senhor considera que seja difícil?
É difícil, mas a gente vai tentar da forma que a gente pode. A gente vai trabalhar bem, com calma, a gente vai lutar, falar com o povo da forma que eu venho fazendo. Eu sempre estou saindo de porta em porta, conversando com o povo, e estou mostrando a forma que vai ser meu trabalho.
Ok, Zé. Okay. Olha só, gente, eu vou começar a última rodada de pergunta. Ô Zé, uma pergunta pontual. Quantas vagas tem na vereança aí, da eleição?
Oi?
Quantas vagas para vereadores tem aí na eleição do Crato?
Rapaz, tem 19.
19 vagas, né? Ok,
se
gente,
Deus quiser, querer uma.
Aham, exato. Se Deus quiser, você vai conseguir. Olha só, gente.
Bom, depois eu quero fazer uma pergunta.
Então faça agora.
Bom, boa noite, candidato. Eu quero perguntar o seguinte, caso o senhor eleito, né, pensando nos colegas deficientes visuais, como que o senhor pretende estruturar os seus projetos de forma que possa promover a inclusão social e de acessibilidade e também a questão do trabalho, de encaminhar para o trabalho os colegas deficientes visuais que a gente tem, que a gente sabe que tem aí na cidade do Crato. Como o senhor pretende pensar os seus projetos?
Companheiro, a gente vamos trabalhar, vamos fazer uma campanha no estilo de projeto para nós deficientes visuais, principalmente os do Crato. A gente vai estudar uma forma de campanha, uma forma de trabalho, para ver como é que nós vamos tentar ajeitar dentro da alta sociedade.
E no caso do senhor eleito, o seu gabinete, como que o senhor pretende estruturar? O senhor pensa em ter alguém, no caso do segmento de deficientes, fazendo parte do seu gabinete?
Sim, se Deus quiser. Queremos sim. E principalmente um amigo que eu tenho aqui no Crato, que é Léo. Se Deus quiser. Que é um cara fora de sério, um homem inteligente. É uma pessoa igual a mim. Eu confio em Deus, eu quero caçar uma forma de colocar ele dentro dos nossos projetos, me ajudando, principalmente dentro dos meus projetos. Ele é um rapaz muito inteligente.
Ok, então okay, vamos para a última rodada, então, começando pelo Agnaldo Pestana, nosso amigo de São Paulo. Vai lá, Agnaldo, sua última pergunta ao nosso candidato aí.
Vamos lá. Zé, qual é a sua prioridade em relação aos seus projetos com relação à saúde, à condução da região, pavimentação e outras coisas?
Meus projetos vão ser vários. É vários que, assim, você sabe, a gente programa mais, é quando você senta, vai ouvir a opinião dos próprios colegas também deficientes visuais, vai ver também da sociedade, do bairro onde eu moro, sim, enfim, do CRAS, sim, do pessoal do CRAS também, dos outros bairros que tem, que a gente vê que precisa também da gente estudar a forma de projeto.
Ok, Aguinaldo.
Positivo, obrigado.
Segundo agora o Rodrigo. Rodrigo, a sua outra pergunta da noite ao candidato do PTN do Crato.
Pois não. Zé, eu agora vou fazer uma pergunta, e não sei se você saberá me responder, mas talvez eu acredito que só mesmo quando você entrar para o meio, não vou nem dizer se que é preposição, vamos fazer votos que você consiga realmente ser eleito entre os 19 vereadores. Quando fores eleito, você procurará se aliar, por exemplo, se o candidato a prefeito do seu partido, PTN, não for eleito e for já um outro qualquer aí, não sei se tem quatro candidatos aí igual a Mombasa que está tendo, mas é que tá. Ganhando do outro lado, você, como vereador, procurará aliar-se a eles, para conseguir benefícios para a cidade do Crato em geral, o município, como em termos de saúde, em termos educacionais, esporte, lazer, tudo o que um vereador possa fazer assim. Você procurará fazer isso ou vai fazer como muitos que ficam, não, ele não é do meu partido, não é do meu lado? Porque eu particularmente acho assim, que o candidato, quando é eleito pelo povo, ele passa a ser, com perdão da palavra, empregado da população, né? Então eu quero saber de você isso e creio que sua resposta será positiva. Muito obrigado a todos por a oportunidade de estar participando. E agora eu passo a palavra para o Zé Roxo. Obrigado, gente.
Pedro, intimão, obrigado pela sua participação. E sim, confiando nele, no Criador, sem sombra de dúvida. Eu, para começar, sou aliado ao amigo, aliás, sou amigo de todos. Tanto do 1, do 2, do 3, que aqui são quatro candidatos. E sou amigo de todos os quatro. Minha relação é muito boa com eles, sobre a questão do partido e tudo, mas eu tenho um grande amizade a eles todos, aqui na sociedade. Aliás, enfim, tanto os candidatos do outro lado, do meu, e enfim, todos eles eu tenho amizade a todos eles. É onde eu acho que, confiando em Deus e a sociedade me dando essa oportunidade, vai chegar o momento de nós trabalhar para a sociedade do Crater de forma geral.
Ok.
Dependendo do partido, né? É, a gente vai tentar chegar lá.
Certo. Marco Rangel, sua pergunta.
Ok. Candidato, você tem acompanhado essa questão que está muito hoje em discussão, que é o julgamento lá do Mensalão e tal. Tem acompanhado isso?
Com certeza.
Queria que você comentasse um pouquinho essa questão toda do Mensalão, enfim. Como é que você acha que vai ficar essa... Qual vai ser o resultado desse julgamento? O que o senhor acha disso tudo?
Rapaz, eu acho que a justiça está sendo correta. E tem que ser dessa forma mesmo. Porque a gente sabemos bem que o dinheiro que entra na prefeitura, no estado, no governo federal, é tudo é suor do povo, do pobre. O pobre é assim do monte de dinheiro que eu falo. Porque você sabe bem que se você comprar uma caixa de fósforo, você está pagando imposto. Se você comprar um pacote de sal, você paga imposto. Enfim, do modo geral. Então, é certo mesmo o que a Justiça hoje federal faz. Caça esse povo do mensalão pesado.
Ok. Professora Cimitella, Salete Cimitella, sua outra pergunta.
Olha, eu vou voltar aqui à pergunta do Aguinaldo, porque eu quero uma coisa bem, eu queria entender bem como é que funciona isso aí dos problemas da cidade de Crato. Por exemplo, você é eleito hoje, você não vai poder atacar em todas as frentes, com certeza que não. O que é mais urgente para você começar a lutar na cidade do Crato? O que é que te incomoda muito e que você diz, não, isso aqui vai ser a minha prioridade. Eu queria saber isso de você.
Fugiu um pouquinho do som aqui, mas está em ordem.
Quer que eu repita?
Repita aí, por favor.
Eu vou voltar ali, eu queria que você detalhar ali a pergunta do companheiro Aguinaldo pelo seguinte. Eu gostaria de saber de você o seguinte. Você é eleito hoje. Claro que você não vai, eu sei que você disse que tem vários projetos, mas você tem que ter uma prioridade qualquer, porque a cidade do Crato, como todas as cidades, tem os seus problemas, mas tem um que é aquela coisa assim bem, que sobressai muito. Eu queria saber por onde você vai começar, por onde, qual é o problema na cidade do Crato, que diz assim, eu vou começar a lutar pela melhoria deste setor. Eu queria saber de você isso. Por onde você vai começar a sua luta?
Pronto, primeiro vamos conversar pela civilidade. Acesso. Acesso que, principalmente no meu bairro. E os acessos é muito dependioso. E sim também o acesso na cidade do Crato pelo centro. Porque aqui no Crato tem, como eu já citei, tem localidade que você anda, é dependioso para nós deficiente visual. Eu acho que a justiça, aliás, o município, eu como representante do povo, tenho que cobrar principalmente essa parte aí, que depende do gestor do município, é olhar com bons olhos e do que foi eleito, a gente tentar melhorar essa situação para nós aqui no Crato.
Então a tua prioridade é acessibilidade, é isso?
Com certeza.
Você fala okay, calçada e transporte também, né?
Da forma geral. Eu tenho aqui um projeto para principalmente para nós comprar aqui uma van para carregar os deficientes visuais do Crato para qualquer local que for preciso. Um bom acesso no carro, para a gente saber, para a gente subir tranquilo e descer, não ter problema de risco de acontecer algum problema com a gente.
Ok. Vitor Alberto, sua última pergunta ao candidato do PTN. José Roxo, candidato ao PTN na cidade do Crato. Cadê o Vitor Alberto?
Pedro, tem que pressionar o contra, ok?
Meu amigo Cícero, meu amigo, meu candidato a vereador José Roxo. Eu passei a ter muito respeito por você, pela coragem que você teve em se candidatar. Por quê? Porque realmente você está numa situação muito adversa, numa cidade que tem uma série de carências, naturalmente. Tá? Você, com certeza, supera, digamos assim, a falta da chamada instrução com a sabedoria cultural que uma pessoa que tem vivência tem. Então, tem muita gente com muita instrução que faz muito mais besteira do que qualquer um de pessoas que realmente, às vezes, têm supostamente uma instrução menor e que, na verdade, acumulam uma cultura muito grande. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. O que você acha? Você, diante do que você falou, dessa questão de todos serem aliados, que você não tem... Quer dizer, não é para ter inimigos, na verdade. Você tem, no máximo, adversários. Mas eu quero dizer o seguinte. Você candidatou-se pelo PTN, pelo que eu entendi, como poderia ter se candidatado a qualquer outro partido. Então eu quero dizer o seguinte. Você espera das pessoas que vão votar em você, que vão votar num partido ou em você?
Primeiro, votar na minha pessoa e também no partido, né? Porque você sabe que eu sou aliado do partido, sou cadastrado do partido. Então, a forma tem que ser parceiro nos dois. A pessoa mais, principalmente a pessoa vai votar na minha pessoa para eu lutar por eles.
Ok, Vitor.
Ok.
Zé Roxo, você já ouviu falar da ONCB?
Não.
Organização Nacional de Cego Brasileiro, fundada há pouco tempo. Aí você nunca ouviu falar, não teve nenhum contato, nunca leu nada sobre?
Alderito, você me pergunta, permite uma perguntinha para ele? Zé Roxo, como é que está a tua escola? Você aprendeu Braille desde que período? E como é que está realmente a aceitação, o aprendizado dentro da sua escola? E você pretende esse ano encerrar a oitava série, é isso?
Se Deus quiser, comecei o ano passado, porque quando teve esse acidente comigo, a questão da visão, eu parei o estudo. Fiquei um trauma e tudo, etc. Passei uns tempos. E voltei ao estudo. E graças a Deus, o que eu sabia de memória, o Braille me ajudou 100%. E graças a Deus, estou nessa vitória ainda, que Deus está me ajudando desde o ano passado. E continuo, não sim terminar só a oitava, e sim o sonho meu ainda, que eu tenho fé em Deus, é estudar para ser um advogado um dia ainda. Eu tenho 43 anos, mas não acho que estou velho, não.
Não, ainda dá tempo, ainda é tempo.
Ok, olha só, Zé Roxo, a gente está chegando ao final da entrevista, e eu queria, em nome da minha equipe aqui, da Escola Virtual José Álvaro de Azevedo e da Rádio Contraponto, que são canais de comunicação da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, eu queria agradecer pela sua presença e dizer a você que você é uma expressão da diversidade brasileira. Eu parabenizo você pela sua determinação de concorrer a uma vaga na vereança, no contexto onde você vive.
Ousadia, né?
E torço para que você tenha boa sorte na sua campanha, consiga a sua eleição e faça o trabalho que você tem em mente em prol do nosso segmento, ok? Eu agradeço a sua presença e deixo o espaço para suas despedidas.
Entremão, eu agradeço a vocês. Foi um prazer imenso estar falando com vocês pela essa internet. Você sabe que tudo hoje é avançado nessa forma. Agradeço a vocês. Eu tenho fé em Deus quando eu chegar lá, vou conhecer vocês aí pessoalmente, que eu tenho essa esperança. E agradeço também a Jaqueline, como ela a presidente do centro. Agradeço também a todos do CRAT que estavam me ouvindo nesse programa, nessa rádio. Agradeço também a todos os professores, meus amigos que estão me ajudando, a todos os meus amigos do deficiente visual que estão me ajudando também, e a sociedade do CRAT, principalmente, especialmente, o pessoal do bairro do São José, onde eu moro. Agradeço. Que Deus ilumine vocês todos. Que Deus dê tudo de bom para vocês que vocês merecerem. E boa sorte.
Ok, Zé.
Na hora que vocês quiserem falar comigo, é só entrar em contato com o Jaqueline. Eu estou a dispor de vocês. Até quando Deus quiser.
Ok, Zé. Boa sorte na sua campanha. E depois você pode ouvir esse material aí, você pega com a Jaqueline e pode ouvir a gravação, ok? Muito boa sorte. Obrigado aos amigos que ajudaram a entrevistar o candidato. E até o próximo programa.
Aquele que empresta coração e testa ao não de criar caminhos e espaços para quem tem espaços a se embaraçar dos tais preconceitos. Defeitos, aonde não tem, pode vir com a gente, nós vamos em frente na luta do bem. Nós somos guerreiros, amigos, parceiros, de gente que faz, mas faz com respeito ao que é direito, guerreiros da paz. Somos contraponto ao que vem de encontro, a paz é o amor. A voz que anuncia o bom lutador. Rádio Contraponto.